Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado. Destaque para a movimentação lá em Chicago. Um dia bastante positivo aí para a soja. Recuperação nos principais vencimentos, de dois dígitos aí para os principais vencimentos. Mercado retomando aí o patamar dos 10 dólares para os contratos mais longos, dos 9,80 para os contratos mais próximos. Vamos entender essa movimentação e por que o mercado mudou de lado depois de quatro pregões seguidos de pressão sobre as cotações lá na Bolsa de Chicago para a soja. Quem nos ajuda a entender o mercado é o Eduardo Vanin, analista lá da Agriinvest, direto de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mercado com outra cara hoje, Eduardo. Quais são as novidades aí, depois de quatro sessões seguidas de queda? O que que motivou essa virada aí nas cotações?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Eu poderia dizer que hoje, realmente, aí o mercado da soja acompanhando mais os fundamentos, pontos fundamentais do próprio mercado do grão, e não tanto o mercado global, outros mercados que acabaram influenciando a soja, também praticamente todos os grãos, produtos agrícolas, no dia de ontem, onde nós tivemos uma grande pressão das commodities, o dólar foi para cima, e então nós tivemos uma forte aversão a risco, e aí, é claro, acabou respingando também sobre os grãos. Então, no dia de hoje, também com a menor aversão a risco, bolsas voltaram um pouco das quedas de ontem, e hoje, então, a soja volta a representar um pouco mais os riscos que nós temos aí para a produção nesse momento.
Você acha que é um sentimento de que houve um certo exagero no recuo das últimas sessões?
Eu diria que sim, especialmente ontem, também na semana passada, com essa expectativa de chuvas na Argentina a partir dessa quinta-feira. Então, o mercado já vem lá de trás, lá da semana passada, desde quarta-feira, olhando essas chuvas previstas agora para o dia 8, e agora a confiança dos modelos maior para essa chuva de curto prazo. Então, isso já vem pressionando a soja um pouco lá de trás. Porém, não é somente essa chuva que vai minimizar a questão da falta de água nos solos na Argentina, visto que, desde novembro, nós vemos a Argentina recebendo um percentual de chuvas bem abaixo do normal. Então, precisa continuar chovendo, não é somente essa chuva agora, esse final de semana é que vai estancar a perda ou estabilizar em questão de produtividade, tanto do milho quanto da soja na Argentina. Então, de certa forma, eu acredito que ontem, especialmente, nós vimos um certo exagero na queda da soja.
E em relação a essa questão das chuvas, é importante, né, Eduardo, a gente destacar aí que os modelos vinham mostrando aí essas chuvas, mas é preciso ter a efetivação, é preciso que elas realmente aconteçam, porque é um momento muito crítico para as lavouras lá na Argentina, né?
Exatamente, dado essa falta de a pouca água disponível nos solos, então realmente para esse mês de fevereiro, crucial para a definição da produtividade, na Argentina não tem água no solo, aquele colchão que serviria, então, para períodos veranicos. Então, por quê? Choveu muito pouco, como eu falei, desde novembro até janeiro, o percentual, dependendo da região, ficou a 60% até 40% do normal de chuvas de acumulado para esse período de 3 meses. Então, a Argentina, nesse momento, nas principais regiões, não tem esse colchão de água no solo. Então, realmente, esse mês de fevereiro agora, não só essa chuva agora nesse final de semana, mas precisa continuar chovendo para frente também.
Quer dizer, apesar da previsão de chuva, o mercado ainda não está certo se vai ser suficiente para atender a necessidade da planta. Por isso, essa reação positiva, é isso?
Exatamente. E é claro, também ontem, fato aí que chamou bastante atenção ao mercado, foi o comentário da Bolsa de Cereais, meteorologista, comentando que se essas chuvas não vierem, tanto essa desse final de semana como também do próximo, que está previsto, então a produção pode continuar caindo, e ele falou, deu um número, uma baliza de 40 milhões de toneladas. É claro que ele não quis dizer que vai ser 40 milhões, mas poderia vir abaixo dos 50 milhões. Hoje as estimativas, já na semana passada, já foram revisadas, importantes consultorias falando já em 51 milhões para a Argentina. Então, isso, nessa falta de chuva agora nesse mês de fevereiro, poderia trazer abaixo dos 50.
Ou seja, essa perda que está computada até agora, teoricamente está precificada, mas o que pode acontecer daqui para frente ainda está sujeito à correção do mercado, Vani.
Sim, especialmente o farelo de soja, né? Tem que lembrar que a vocação da Argentina é esmagamento, não é exportação do grão. É, em termos de exportação do grão, a Argentina não faria muita falta. Então ela exporta num ano bom 8 milhões até 10 milhões de toneladas. Um ano de quebra, como é o caso desse, poderia estar reduzindo pela metade. O Brasil cobriria essa menor oferta sem problema nenhum. Porém, a questão realmente fica pelo lado da oferta de farelo e também de óleo de soja. Então, na falta da Argentina, aí impacta diretamente o farelo. E quando o farelo sobe na Bolsa de Chicago, a soja acaba subindo com mais força. Então, é isso que a gente vem vendo no dia de hoje. O farelo aí puxou bem. E também o óleo de soja acabou dando também a sua força aí para o grão. Então, a Argentina, claro, é o ponto mais importante do mercado nesse mês de fevereiro. Então, talvez o ponto mais importante aí para o mercado da soja nos últimos 3 meses, esses próximos 15 dias.
O farelo ficou claro que é em função do risco da Argentina, mas e o óleo de soja? Por que que subiu, Eduardo?
O óleo de soja em Chicago hoje subiu por uma questão americana mesmo, que é a expectativa de renovação do crédito para a produção de biodiesel, que é de US$ 1 por galão. Então, esse crédito para o setor lá nos Estados Unidos é muito importante para a viabilidade da operação. E ele expirou, esse crédito se expirou agora no final do ano. E então, se espera que o Senado venha logo votar e aprovar esse crédito. Então, é isso que acabou também gerando um pouco mais de otimismo. E se esse crédito voltar, é claro, é mais consumo de óleo de soja lá nos Estados Unidos. E é por isso que hoje o óleo de soja subiu aí quase 2%, dando uma boa força para o grão também.
Muito bem. Agora, qual a expectativa que a gente tem que ter com esse mercado? Essa alta muda todo o cenário que a gente vinha vendo, ou ainda podemos considerar que é um momento pontual, que ainda tem potencial de retomar aquele movimento de baixa?
Nós temos que entender que hoje o mercado da soja não é um mercado desabastecido, tem bastante produto ainda nos Estados Unidos, muito grão. Tem também aqui no Brasil uma safra grande para entrar. Como nós já sabemos, as produtividades sendo reportadas muito boas no Mato Grosso. Então, as estimativas são aí, 114, tem estimativas até de 116 milhões de toneladas para o Brasil. É claro que Rio Grande do Sul ainda é um ponto de interrogação. Produtores, cerealistas e cooperativas preocupadas ainda em função da falta de chuva dos últimos dias. Então, precisa voltar a chover. Porém, de forma geral, a produção brasileira grande, a produção americana ainda tem bastante estoque por lá. Então, hoje não há um mercado que há uma falta de soja. É claro que com a quebra da Argentina, a gente poderia ter um mercado mais enxuto. Porém, temos que lembrar que a gente começou essa temporada 2018 com um bom estoque de passagem. Então, não é uma pequena quebra na Argentina que vai fazer esse mercado virar de uma tendência de estabilidade para uma tendência de alta. Precisa ser realmente uma quebra bastante forte para fazer o mercado ter um pouco mais, ficar um pouco mais enxuto, e daí a gente vê preços melhores para frente. Então essa é a questão. Tem que lembrar também que os Estados Unidos daqui a pouco vai estar plantando de novo, e aí a decisão do produtor americano é feita agora em fevereiro. Então ponto muito importante aí, esses preços de fevereiro para a definição do seguro de rentabilidade do produtor americano. Então é muito importante acompanhar a relação da soja com o milho, da soja com o algodão e da soja com o trigo também.
Mas você diria que a gente entra agora, então, numa tendência de alta, porém uma alta limitada, ou ainda é cedo para falar que a tendência agora é de alta daqui para frente?
A questão são esses próximos 15 dias mesmo. Se realmente a Argentina receber essas chuvas que são previstas, podemos dizer que vai ter uma quebra na Argentina, porém essa quebra não vai ser tão grande. E aí poderíamos ter então uma produção dentro do esperado hoje do mercado, que é de 51, 52 milhões de toneladas, o que não deixaria o mercado desabastecido. Agora, realmente, se ela não receber essas chuvas nesses 15 dias, então a gente pode ver a produção da Argentina trazendo a produção global, a oferta global mais para baixo. E aí, é claro, a tendência poderia mudar um pouco em termos de preço.
E aqui no Brasil, qual que é o momento, Eduardo? Eu estou perguntando porque teve essa reação em Chicago, o dólar também mudou um pouquinho aí do patamar, já trabalhando acima dos 3,20, mas tem pressão de oferta aí com o avanço da safra. Qual que é a tendência para os preços internos?
Até mesmo o preço interno, claro, olhando para Chicago e para os prêmios agora nesse início de safra não foram pressionados ainda em função do atraso da colheita, porém a gente deve ver uma pressão um pouco maior daqui para frente com a evolução da colheita. E aí tem essa questão de Chicago, então a gente vai ter que esperar para esses próximos 15 dias aí para ver a questão da definição da Argentina. E tem o câmbio. Né? Não podemos esquecer, dia 19, tem essa data bastante importante aqui para o Brasil, que é a questão da reforma. Então, esse mês de fevereiro, realmente, temos pontos muito importantes a serem acompanhados nas três pontas em que formam o preço da soja no mercado interno, e fazer algum comentário, alguma previsão fica difícil realmente, porque são questões políticas de um lado e a outra é do clima. Então, são duas áreas que realmente. É difícil ter um palpite. Agora, o que eu diria para o produtor, especialmente para aqueles que não venderam nada ainda, eu aproveitaria esse início de preços ainda com uma certa sustentação, e aí o câmbio que deu essa ajuda nesses últimos dias, então aproveitaria para estar evoluindo alguma coisa na comercialização e torcer para que o preço continue subindo, para daí, né, fazer uma escada para cima. Então, essa seria a minha recomendação.
Legal. Eduardo Vanin, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu caro.
Ok, obrigado, boa tarde e boa semana a todos.
Um abraço para você, até a próxima. Eduardo Vanin, analista lá da Agriinvest, lá de Curitiba, no Paraná, trazendo as informações do mercado aqui para a gente. O mercado ainda incerto sobre as chuvas na Argentina. A previsão é de chuva para esse final de semana e também para daqui 15 dias. No entanto, se essas chuvas não vierem, daí se agrava o quadro de produção por lá. E isso deixa o mercado um pouquinho aí ansioso com relação ao que pode acontecer. Além disso, teve a influência dos derivativos, né, dos derivados aí do grão, que é o óleo e o farelo, hoje subindo bastante o farelo em função dessa expectativa com a produção argentina, já que a Argentina é o principal fornecedor aí de farelo para o mercado mundial, e com essa expectativa do óleo de soja nos Estados Unidos ter de volta aquele crédito, né, que estimula aí a produção de biodiesel. Isso poderia gerar maior consumo de grão para obviamente, produção de óleo, e isso acabou fazendo o mercado subir. Farelo e óleo também ajudaram a puxar o mercado hoje lá em Chicago. E tirando também a questão aí do aproveitamento dos preços mesmo, né? Depois de quatro sessões de quedas consecutivas, o dia hoje foi de preços favoráveis para compra e foi isso que os investidores acabaram fazendo. Vamos aos números, você acompanha comigo na tela. Chicago trabalhando aí para março a 9 dólares e 84 centes por bushel, subindo 14 pontos e meio. O maio, 9,95, uma alta de 14 pontos mais 25. O julho, 10 dólares e 5 centes por bushel, uma alta de 14 pontos mais 25. E o agosto, 10 dólares e 7 centes por bushel, uma alta de 13 pontos mais 75. Os números estão sujeitos aí a oscilações ainda, ajustes, né? Mas de qualquer forma a indicação é positiva aí para os preços. Da mesma forma, o milho encerrando com quase 5 pontos de alta para março, a 3 dólares e 63 centes por bushel. Para maio, 3,71, 4,75 de alta também. O julho, 3,78, subindo 4 pontos e meio. E o setembro, 3 dólares e 85 centes por bushel, uma alta também de 4 pontos e meio. E para finalizar, o trigo, que também teve um dia positivo, março, 4,47, 6 pontos mais 75 de alta. Maio, 4,59, subindo 7 pontos mais 25. O julho, 4,73, 6,5 de alta. E o setembro, 4,87, 6 pontos de elevação. São esses os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques, mais cotações. Enfim, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.